Fala, doutor!
No Brasil, 3 crianças são vítimas de abuso sexual a cada hora. Somente em 2023, o Pequeno Príncipe, maior e mais completo hospital pediátrico do país, realizou 745 atendimentos por suspeita de abusos e maus tratos. A psicóloga Daniela Prestes, do Serviço de Psicologia do Pequeno Príncipe, fala sobre os tipos de violência atendidas no hospital. Daniela, quem pratica a violência contra a criança?
Dentro das violências contra as crianças e adolescentes, nós temos várias formas, né? Quanto ao tipo de violência, nós temos a violência intrafamiliar, que é a violência perpetrada dentro do seio, do contexto familiar e por pessoas da família, que pode ser o pai, a mãe, o padrasto, um primo, irmão mais velho, avô, enfim, diferentes pessoas, mas que tenham um vínculo familiar com aquela criança ou com aquele adolescente, né? Normalmente, a violência doméstica, dita violência doméstica, também é uma violência intrafamiliar. Muitas vezes se usa esse termo, violência doméstica, se referindo a essa violência que é intrafamiliar. Depois, nós temos a violência extrafamiliar, que é uma violência que acontece fora do contexto familiar, perpetrada por pessoas que não tenham esse vínculo familiar. Então, muitas vezes é uma pessoa conhecida, mas de fora da família, né? Ou uma pessoa desconhecida, um vizinho, enfim, alguma pessoa desse contexto extra mesmo.
E como podemos classificar os tipos de violência cometidas contra as crianças e adolescentes?
Então, aí nós temos a violência física, que é o uso da força física de forma intencional para fazer dor, mal-estar, realmente provocar alguma lesão na outra pessoa, seja ela criança ou o adolescente, né? Então, esta violência física, ela pode deixar ou não marcas evidentes, e nem por isso, se não deixar marcas, nem por isso deixa de ser violência, é violência do mesmo jeito. Dentro dessa natureza de maltrato, que é a violência física, nós temos, por exemplo, estrangulamentos, nós temos também o uso de algum instrumento para machucar, nós temos, por exemplo, queimaduras, nós temos as perfurações, beliscões, tapa, chute, tudo isso entra dentro das violências físicas, tá? Nós temos também as violências ou abuso sexual, né? Abuso sexual é todo ato de tomar a outra pessoa, criança ou adolescente, para uma gratificação sexual daquele que perpetra, sem consentimento, né? E ela pode ocorrer com ou sem penetração, né? Pode ser, por exemplo, falas eróticas. Pode ser, por exemplo, colocar a criança ou adolescente exposto a uma cena real ou, por exemplo, num filme. Podem ser os atos libidinosos, né, que muitas vezes é passar a mão, é fazer carícias, né, indevidamente em relação àquela criança, que não é uma carícia por afeto, por carinho, mas é com vistas a essa gratificação da sexualidade. E nesse caso, o abuso sexual, ele também pode ser acompanhado de violência física, de ameaça, até mesmo de pressão psicológica, que vai entrar num outro tipo de violência também, tá? Nós temos essa outra natureza de violência, que é a violência psicológica. Dentro da violência psicológica, nós temos, por exemplo, a rejeição daquela criança ou adolescente, a depreciação, cobranças exageradas, punições indevidas ou exageradas também em relação ao que porventura aquela criança ou adolescente possa ter feito, né? Falas que vão denegrir com a imagem da criança, com a autoimagem, com a autoestima, com o autoconceito, né? Então, que coloquem essa criança ou esse adolescente numa posição de minusvalia, de humilhação, de hostilidade, que coloque, né, em risco a sua identidade, o seu desenvolvimento global e a própria estruturação da personalidade.
Certo. Quando a criança e adolescente deixam de ser cuidados e assistidos pelos pais ou responsáveis, podemos caracterizar isso como um tipo de violência?
Ela está dentre as naturezas, né, das violências, ela é muito comum, que é uma forma de omissão ou de ação de não provimento dos direitos da criança e do adolescente e daquilo que essa criança ou esse adolescente tem, tanto de necessidades básicas como necessidades socioafetivas, né, subjetivas. Então, por exemplo, privação afetiva, a gente pode até dizer, né, que está, assim, dentre elas, num patamar muito significativo de negligência, por exemplo. Uma outra característica dessa mesma violência é não atender, por exemplo, aos tratamentos médicos. Então, se por acaso essa criança ou esse adolescente tem algum problema de saúde, algum risco de sua saúde, né, não manter, não proporcionar o tratamento adequado também está dentre as negligências. E ainda um outro aspecto é em relação à educação, né? Não colocar a criança na escola, não acompanhar o seu desenvolvimento educacional, também está entre as negligências. E tem um outro tipo dentro das negligências ainda, que é estrutural, que é aquela família e ou aquela criança adolescente que estão submetidos a vulnerabilidades econômicas, a vulnerabilidades sociais. Isso tudo entra dentro do rol das negligências, né? Um adendo: a violência psicológica pode acompanhar todas as outras violências e ela, em geral, é uma violência silenciosa, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes ela não deixa marcas externas evidentes, porém ela é tão maléfica para aquele que sofre, aquela criança ou adolescente que sofre, e também, assim como qualquer outra natureza dessas violências, né, deixa marcas, não só físicas, mas nesse caso psíquicas, e no âmbito psicossocial do desenvolvimento, tanto a curto como médio como longo prazo. Então, ela é tão importante como qualquer outra.
Também precisamos falar das violências sexuais. Quais suas formas e natureza, Daniela?
Nós temos uma outra característica de violência, que é a pornografia infantil, que é a apresentação, produção, venda, fornecimento, divulgação e publicação em qualquer meio, pode ser escrito, pode ser por foto, de imagens nas quais contem, né, estejam lá crianças e adolescentes em cenas de sexo, né? Então, esse também é um tipo de violência, né? E muitas vezes ela tem fins lucrativos, inclusive, né? Nós temos a exploração sexual, né, que é a utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro. E nesse caso também é crime aquele que produz todo esse material, aquele que consome esse material, aquele que é intermediário, né, entre um e outro. Então, tudo isso, exploração sexual, também é um tipo de violência muito grave e muito danoso. Nós temos a pedofilia, né, que é um transtorno, né, dentro do, especialmente visto pela área da psiquiatria, né, como um transtorno da sexualidade, né, que é um impulso intenso e recorrente por estabelecer, né, relações sexuais com crianças e adolescentes, né, e dentro desse caso nós teríamos realmente muitas pessoas que têm quadros psicopatológicos graves, né, aquele que perpetra, tá? Não é a maioria mesmo dentro das violências sexuais, mas nós também podemos encontrar esses casos, né? Nós temos o incesto, que é um tipo de abuso sexual muito sério, porque ele é perpetrado por pessoas que têm um grau de parentesco, seja o pai ou seja a mãe, né? Então ele é muito grave, todos os abusos são graves, todos os abusos sexuais são muito graves. Mas se tem algum que é pior ainda, é o incesto, porque é justamente perpetrado por aquele que é o pai biológico ou é a mãe biológica, é aquele que, né, da onde veio aquela criança, da onde gerou aquela criança, que, né, tá vendo crescer, que tá vendo se desenvolver, se constituir psiquicamente. Então, de onde mais ainda deveria vir zelo, proteção, afeto, exemplo, tá vindo sexo, né? E existem alguns teóricos que inclusive colocam dentro do rol do incesto também pessoas próximas, por exemplo, a madrasta ou padrasto, alguém que ocupe esse lugar de função materna e paterna sem ser o pai ou a mãe biológicos, né?
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.